Comissão de Finanças vota na próxima semana o relatório do projeto que institui o salário regional estadual. DENIT garante novo cronograma para obras da BR-470. Santa Catarina vai ter uma semana de valorização da vida. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
O superintendente do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, João José dos Santos, participou de uma reunião na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado progressista Reno Caramori. A iniciativa para que o superintendente comparecesse à reunião foi do deputado Jean Kuman, do Democratas, presidente do Fórum Parlamentar Permanente, em prol da duplicação da BR-470. O deputado Kuman perguntou se estão mantidas as datas previstas para a conclusão do estudo de impacto ambiental, licença prévia ambiental, conclusão do projeto executivo, início das obras de duplicação e conclusão da obra. Ele disse que a preocupação aumentou justamente pelo fato de o primeiro prazo não ter sido respeitado. Diante da possibilidade real de atraso nas obras, os membros da comissão cobraram do DENIT a apresentação de um novo cronograma. Jean Kuman ficou insatisfeito com as explicações do superintendente do DENIT.
Na verdade, o único fato que veio para a reunião foi o fato que todos nós já sabíamos do atraso do cronograma de entrega do estudo de impacto ambiental, que deveria ter sido no final de julho e que até agora não foi entregue, e o próprio DENIT não tem um prazo exato de quando será entregue. Da mesma forma, as outras etapas do cronograma. Então, nós ficamos apenas discutindo aquilo que era o óbvio. Já está tudo atrasado, promessas de que vai ser feito, mas não se tem a data. E a única coisa concreta que o DENIT trouxe para a reunião, quem sabe, é a questão de que em setembro, final de agosto, começo de setembro, irá divulgar um novo calendário com as novas datas do cronograma de execução da obra da 470. Isso é um absurdo. Você tem que chegar para uma reunião dessa já com os dados concretos na mão. Por que atrasou? Qual é a justificativa? Hoje a sociedade fica, então, recebendo um calendário por mês sem saber exatamente qual é o calendário que vai ser cumprido. Então, essa é a nossa insatisfação.
O projeto em questão abrange mais de 70 quilômetros da rodovia entre os municípios de Indaial e Navegantes. A proposta de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que institui a Semana Estadual de Valorização da Vida, já foi aprovada por unanimidade em três comissões, Justiça, Finanças e Educação. O relator da proposta, deputado Serafim Venzon, do PSDB, apresentou parecer favorável ao justificar que é preciso ampliar os serviços de ajuda àqueles que pensam em romper com a vida. A proposição define a segunda semana de maio como data para a iniciativa. Já o autor informou que Santa Catarina ocupa hoje a segunda posição no ranking, que apresenta a taxa média de suicídios, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Ainda segundo Aguiar, no ano passado, foram 423 ocorrências e a Organização Mundial de Saúde considera alto o índice de suicídio, que supere 10 para cada 100 mil habitantes. Para o autor, a ideia é evitar que a mortalidade por suicídio continue crescendo. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso vai sediar nos dias 27 e 28 de agosto, em Cuiabá, o primeiro encontro nacional das comissões de Constituição e Justiça e das câmaras municipais. O presidente daquela casa legislativa, deputado José Riva, do PP, e o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Sebastião Rezende, do PR, informaram que o evento marcará a iniciativa dos legislativos brasileiros em pressionar o Congresso Nacional para mudar a legislação. A meta é resgatar prerrogativas perdidas pelos legislativos a partir da Constituição de 1988. Entre estas, a autonomia para legislar sobre a criação de municípios. O encontro, sob o tema Controle de Constitucionalidade, vai reunir ministros, senadores, deputados federais e estaduais de todo o país, vereadores dos 141 municípios mato-grossenses e de outras cidades brasileiras. Ao final, será elaborada a Carta de Mato Grosso, contendo as conclusões a respeito dos debates e encaminhamentos necessários a esse resgate da autonomia. O evento é uma iniciativa mato-grossense e conta com a parceria da UNALE, União Nacional dos Legislativos, antecipando o tom de unificação buscada pelos legisladores do país. O tema controle de constitucionalidade será ministrado pelo presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, no dia 27. Uma empresa no sul do estado precisa de licença ambiental para se instalar. A atividade da empresa vai beneficiar o meio ambiente. Mesmo assim, está demorando a liberação do documento. Diante do fato, o deputado Ismael dos Santos, do Democratas, está intermediando a conversa entre a empresa e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável.
Bem, uma das nossas bandeiras na Assembleia Legislativa é de buscar soluções ambientais. E após conhecer o projeto, nós nos interessamos em acelerar, agilizar a LAP, que é a Licença Ambiental Prévia, para essa parceria entre a Prefeitura de Sangão, a iniciativa privada, e que teve também o referendo de técnicos, a experimentação laboratorial da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, não é? Transformando o couro curtido ao cromo em adubo orgânico. Então, não só pela perspectiva do comércio que isso vai trazer, inclusive em nível de exportação, mas sobretudo pelo bem que vamos fazer ao meio ambiente, tirando esses resíduos que efetivamente ficariam aí por anos e anos, não é? E transformando isso, produzindo isso inclusive na questão de hortaliças, de toda a nossa área ambiental, que vai ser favorecida a partir da afirmativa por parte da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável na liberação desse projeto. E entendemos que Santa Catarina, que tem um grande mercado na área calçadista, não é? Vai ter um grande proveito, não só na perspectiva comercial, mas sobretudo na perspectiva ambiental.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Eliseu Matos, do PMDB, fez em plenário uma leitura positiva da estimativa populacional realizada pelo IBGE para Santa Catarina. O deputado disse que o acréscimo de população superior a 500 mil pessoas a partir de 2002 mostra que Santa Catarina é polo de atração e relacionou os números com a migração dos que vêm de outros estados e países em busca de qualidade de vida, de oportunidades de emprego, do padrão de educação, de uma economia descentralizada onde a população tem maior expectativa de vida. Eliseu desacreditou a hipótese de êxodo rural, observando que a política de governo da descentralização administrativa tem freado essa tendência, citando como exemplo os 54 municípios que não tinham acessos pavimentados no início da administração Luiz Henrique da Silveira. Hoje, de acordo com Eliseu, 41 já foram entregues e outros 13 estão em obras. Como exemplo, o líder do governo falou sobre os municípios de Itapiranga, onde a população aumentou quase 15%, Dionísio Cerqueira, 6,5%, e Chapecó teve crescimento de 9,5%. O parlamentar comparou os índices com o crescimento global de Santa Catarina no período, que foi de 7,3%. Ficou para a próxima semana a votação do projeto de lei que institui o piso regional na Comissão de Finanças e Tributação. O repórter Gustavo Bossoli acompanhou a discussão na comissão e com o deputado Darcy de Matos, do Democratas, conversou sobre emenda que vai atender o setor moveleiro do estado.
A reunião da Comissão de Finanças desta quarta-feira foi marcada por muita discussão entre os parlamentares. Em pauta, o PLC número 0030.2/2009, que institui o salário mínimo regional. O deputado estadual dos Democratas, Darcy de Matos, conversou com nossa reportagem e falou sobre o desentendimento entre os parlamentares e sobre uma emenda apresentada por ele que visa atender o setor moveleiro do estado.
Olha, hoje nós não produzimos muito. Foi uma reunião muito polêmica, o deputado Décio, deputado que não conseguiram se entender com o relator, que é o deputado Mota, né? E o deputado Kennedy solicitou vista em gabinete. Então, agora nós vamos aguardar a próxima reunião na semana que vem, infelizmente, porque nós temos pressa, e eu estou apresentando uma emenda, que é uma emenda para mudar a categoria econômica do setor moveleiro. a região do Planalto Norte, que está com dificuldades homéricas há muitos anos.
Já o deputado José Natal Pereira disse que não havia motivo para divergências entre os parlamentares no âmbito da comissão.
A minha avaliação que vivenciei aqui nesta comissão foi vaidades pessoais. O que deveria ser analisado é a questão regimental, constitucional, legal do projeto.
O deputado Manuel Mota justificou o relatório apresentado. Para ele, foi o melhor possível.
O meu parecer foi passando para a comissão de mérito, que é a comissão de economia. Essa não é a comissão de mérito. Então, veio equivocado para a comissão de finanças. Infelizmente, um pedido de vista, vai atrasar tudo. Aí daqui a pouco não vai dar nem para poder fazer um debate, porque até chegar aqui vence o prazo, né? Se apresentar emendas lá na frente, volta para a comissão de Constituição e Justiça. Aí não tem tempo.
O pedido de vista do deputado Kennedy Nunes, do Partido Progressista, ao parecer do projeto de lei complementar que institui o salário mínimo regional para Santa Catarina, deixou a proposta para ser votada na reunião da Comissão de Finanças e Tributação na semana que vem. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade na sessão desta quarta-feira, 19 de agosto, o projeto de lei do deputado Gelson Merizio, do Democratas, que possibilita vagas de estágio aos estudantes matriculados em cursos de educação à distância. O projeto altera a lei de 1998, denominada Lei dos Estágios, garantindo a estes estudantes o mesmo direito ao estágio em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta que têm os estudantes de cursos de ensino regular. Para o parlamentar, a nova lei evitará atos discriminatórios. Acontece na Assembleia Legislativa, quinta-feira, 20 de agosto de 2009. No plenário, deputado Osni Regis, às 9 horas, sessão ordinária. 7 horas da noite, sessão solene comemorativa pela passagem dos 50 anos de emancipação política no município de Pomerode. Música. 20 de agosto é o dia do maçom. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.